Algures para lá do arco-íris têm os valores, as mesmas cores? O racismo e as outras discriminações têm a mesma condenação? Ou quando entra em campo a política, vinga o cinza da neutralidade? Nas cores da pandemia, o governo fala na gravidade do vermelho e trava o desconfinamento. O presidente rejeita o alarme na semana em que da Alemanha chegou um raspanete. Nos oitavos de final das autárquicas, PS e PSD exibem sinais de falta de entrosamento entre lideranças, candidatos e respectivos aparelhos. Será necessário um ramo de Oliveira, mas não do António. O antigo jogador, treinador, hoje empresário, saiu do campo autárquico com estrondo, falando numa questão de higiene. São temas para o Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Bem-vindos. E começamos pela questão deste travão no desconfinamento. Começo por ti hoje, Pedro Adão e Silva, para te perguntar se estas medidas e este recuo que foi anunciado esta semana faz sentido, para começar, e se continua a valer esta ideia anunciada ou reforçada esta semana pelo Primeiro-Ministro de que não se deve mexer na matriz de risco.
Bom, nós convém não perdermos de vista o motivo pelo qual foram aprovados uma sucessão de estados de emergência e várias estratégias distintas ao longo do tempo de confinamento e de desconfinamento, que era a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e o número de óbitos, ou seja, era a especial letalidade da Covid e o facto de ter sintomas graves em muitos casos. O facto de a vacinação não caminhar a um ritmo tão rápido como a própria propagação do vírus e, essencialmente, a mutação do vírus, coloca aqui novas questões. A primeira é que dificilmente conseguiremos imunidade de grupo com taxas de vacinação em redor dos 70%, isso tem sido reconhecido por vários cientistas. E, por outro, ainda estamos longe dos 50% da vacinação. Nós estamos, neste momento, considerando pessoas com a primeira e segunda dose, pouco acima dos 50%, acima da maior parte dos países europeus, ao contrário do que tem sido afirmado por muitas pessoas, e, portanto, ainda longe. E também perceber que, se nós queremos conter a propagação e a presença na comunidade da Covid, não podemos deixar que se dissemine a doença, mesmo em pessoas que têm poucos sintomas. Portanto, eu acho que sim. É preciso, perante a nova informação, ter estratégias diferentes. Portanto, essa é a primeira nota. A tua segunda pergunta...
Tinha a ver com a célebre matriz...
Sim, a matriz, bom...
Precisava achatar a curva...
Certo.
E evitar...
Eu, sinceramente, acho que mesmo que tivéssemos outra matriz neste momento, isto é, uma matriz que incorporasse a vacinação... O problema coloca-se nos mesmos modos. Repara que há países que têm vacinação avançadíssima e que estão a dar passos atrás. Dois exemplos distintos: Israel, que eu neste momento já não deixei de acompanhar, mas que já está com a população. Aquilo que era o limiar da imunidade de grupo, tal como nos era apresentado há uns tempos, já foi ultrapassado e que está a dar passos recuo, nomeadamente outra vez a utilização da máscara. E o Reino Unido, não é? Que, por várias circunstâncias, teve uma gestão da pandemia distinta de Portugal, desde logo, aliás, teve também uma gestão apocalíptica durante um período, mas que, a partir do momento da predominância da variante Delta no Reino Unido, recuou, o que, aliás, nos devolve à discussão que tivemos há três semanas sobre Portugal e o Reino Unido, uma coisa, de facto, que foram ditas coisas sem sentido da parte dos responsáveis portugueses, não é? Portugal, na verdade, ficou protegido por ter saído da lista verde inglesa. O risco era do Reino Unido para Portugal. Mas a questão da alteração da matriz, que é uma discussão importante, a meu ver, se calhar não é tão condicionada por este momento particular, mas porque neste momento, provavelmente, mesmo que a matriz incorporasse a vacinação, nós tínhamos de dar os passos que estão a ser dados, ou até, se calhar, passos mais consequentes e eficazes. Mas há uma outra dimensão, que é, faz sentido um país alterar a matriz isoladamente? Que efeito é que isso tem na forma como os outros olham para nós? Porque o que continua, penso eu, a menos que tenha havido aqui alguma mudança entretanto, mas os países olham para os outros com base nos indicadores que são aqueles que estão na matriz tal como ela existe. E, portanto, isoladamente alterarmos a matriz, não sei se seria uma coisa muito benéfica, se bem que internamente podia ter aqui um efeito. Mas eu acho que a situação não é nada para estarmos particularmente otimistas neste momento. E não estou a dizer nada sobre a gestão política e a comunicação da gestão do confinamento e do desconfinamento, e em particular aqui na área metropolitana de Lisboa, não é? Não estou a dizer nada sobre isso, só a reportar aquilo que são os indicadores que servem para a matriz.
Mas sobre isso, já agora, sobre essa questão e sobre, uma vez que vamos ter mais um fim de semana de cerca ou de proibição de saídas e entradas em Lisboa, a não ser, houve aqui uma pequena nuance em relação à semana passada, que agora já se pode sair ou entrar com o certificado de vacinação ou com teste.
E sobre isso acho que uma questão que se coloca a partir do momento que há alguma fadiga do confinamento é da autoridade e da coerência, da autoridade do Estado e da coerência. E quanto a isso, acho que há aqui sinais contraditórios que não ajudam mesmo nada. Quer dizer, nunca está sempre a regressar ao tema do futebol, mas quer dizer, até porque acho que está pouco relacionado efetivamente com a evolução da pandemia. Quer dizer, porque há uma pergunta que nós nos devemos colocar. Os ingleses estiveram no Porto na final da Champions e os ingleses estiveram essencialmente no Algarve naquela semana de férias escolares no Reino Unido, onde houve de facto muitos turistas que foram para o Algarve, havia uma ocupação do Algarve por turistas. Mas a variante Delta está em Lisboa. E, portanto, eu não dei assim por uma presença de britânicos aqui em Lisboa. E, portanto, quer dizer, é uma coisa de alguma racionalidade. Mas, portanto, eu não estabeleço um nexo de causalidade entre britânicos em Portugal e variante Delta a crescer, porque a variante Delta cresceu precisamente nos sítios onde não houve britânicos, e que eu saiba, não há sinais de grande presença da variante Delta no Porto, que foi onde estiveram aqueles 20 mil ingleses naqueles dias da final da Champions, e no Algarve, apesar da situação ser um pouco pior, também não há sinais disso. A questão aí é da autoridade do Estado. Portanto, a partir do momento que se autorizou, que houve permissividade, tolerância, alguns incentivos em festejos ligados ao futebol, isso é óbvio que diminui a autoridade do Estado. Em segundo lugar, eu não consigo encontrar nenhuma justificação, não vi ainda nenhum diagnóstico preciso sobre o que é que se passou em Lisboa. Mas tenho uma intuição que é uma intuição, pode estar completamente enganada, errada. É a repetição de um padrão, que é o padrão de dezembro, janeiro, que é
Natal.
Há uma nova variante a surgir no Reino Unido e ela vem do Reino Unido para Portugal e a seguir vai caminhar pela Europa fora. E, portanto, há uma coisa que eu gostava de perceber sobre este movimento de oeste em direção a leste do vírus, porque é que isto é assim, o que é que nos expõe em particular ao Reino Unido. E, em segundo lugar, nós falámos muito de Odmira aqui há 2 meses, mas a área metropolitana de Lisboa é uma grande Odmira. Da mesma forma que eu acho que muito do que se disse em Odmira era uma ficção, do ponto de vista pandémico, e era uma ficção que estava associada a um equívoco na forma como a população estava calculada, quer dizer, os censos dão conta de uma população residente em Odmira, que é muito inferior àquela que efetivamente vive no concelho de Odmira, e inferior quer dizer, os censos reportam 23 mil pessoas em Odmira. Vivem certamente 35 mil e, portanto, é natural que o número de casos pareça sempre muito superior por relação aos habitantes de Odmira. Portanto, há aí um equívoco, mas Lisboa é uma gigantesca Odmira. Ou seja, o problema de mobilidade, de trabalho precário, que vive em condições habitacionais péssimas, afastado de todas as instituições, portanto, sem testes, sem conhecimento, com muitos assintomáticos, acho que isso se passa em grande escala na área metropolitana de Lisboa e provavelmente é isso que explica este padrão, que aliás já tinha acontecido depois do verão.
Pedro Marques Lopes, a mesma questão, por um lado as novas medidas de confinamento, mas também esta interrogação que se coloca do facto de estar Lisboa no centro desta asa delta, por assim chamar, quando a vaga britânica esteve sobretudo no Algarve e no Porto. E já agora introduzo-te aqui uma pergunta a esta sobre se esta questão geográfica da Covid justifica ou não o puxão de orelhas que ouvimos esta semana por parte da chanceler Angela Merkel.
O puxão de orelhas da chanceler Angela Merkel é um bocadinho mal dirigido, não é? Quer dizer, não. Para já nunca. nunca, não acho muita, acho que não seja, não é a melhor política dar puxões de orelhas numa altura onde não há um único governo dos países europeus que possa dizer que no seu correu tudo bem. A Alemanha, aliás, ainda tem o rácio maior, neste momento já tem o rácio maior do que o nosso, quer dizer, não, e portanto não me agrada este tipo de acusações entre líderes europeus. A doutora Merkel está enganada numa coisa, não é? Quer dizer, esta comunicação entre Portugal e Inglaterra teve dois epicentros, o Pedro Adão e Silva já falou deles, Algarve no Porto. Bem, no Porto não se compara a situação com Lisboa e mesmo o Algarve também não. Portanto, para onde foram os ingleses, aparentemente não aconteceu nada. Portanto, não dou muita importância a esta alocução da chanceler Merkel, a não ser que serve apenas para depois fazer alguma política interna, alimentar algumas questículas internas. Deixa-me começar pelo padrão, pelo quadro que nós estamos a utilizar e que, no fundo, foi o aplicado para nós termos estas novas medidas de confinamento. Ou seja, o facto de se recuar faz parte deste, como diz, não é o quadro,
o contexto?
Não. A matriz.
A matriz.
Estava-me a faltar o termo, muito obrigado. É baseado na matriz. A matriz, através da matriz, há uma diminuição, há um aumento das medidas de confinamento. Apesar de eu perceber os argumentos do Pedro Adão e Silva sobre que, se calhar, mudá-lo este e não mudar o outro, de outros países o efeito não seria grande coisa, eu discordo, eu acho que era fundamental. É fundamental mudar a matriz. E porquê? Por duas razões essenciais. A primeira tem a ver com as condições objetivas, neste momento, são completamente diferentes. A matriz foi feita numa altura em que não tínhamos 50% das pessoas já com a primeira toma e 25% já com as duas tomas feitas.
E o nível de mortes também era...
Portanto, isto deu origem a... Está a dar origem, aliás, essa vacinação está a dar origem a que os nossos números sejam aquilo que são, já lá vou aos números. O segundo ponto pelo qual é importante mudar a matriz tem a ver com o aspecto da comunicação. Nós já sabemos que a comunicação tem sido muito errática. Eu já aqui disse mil vezes e vou voltar a dizer que eu sou muito compreensivo com as autoridades, porque é algo que nós nunca vivemos, uma situação extraordinária, mas, valha-me Deus, já levamos um ano e tal disto, pelo menos a comunicação já podia estar muito melhor apurada. E a mudança da matriz é muito importante, porque aumenta, ou pelo menos aumenta a percepção das pessoas de que estão a seguir critérios importantes e científicos e que não é, as coisas não são feitas mais ou menos pelo cheiro. E a matriz resultou em termos comunicacionais numa determinada altura porque se adaptava às circunstâncias. E agora é preciso, na minha opinião, mudá-la também por isso, porque não só se adapta às circunstâncias, mas como em termos de comunicação, para as pessoas perceberem que se estão a lidar com os factos, era importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu devo dizer que, e tudo o que eu estou a dizer tem a ver com a minha preocupação com a autoridade do Estado neste momento, em alturas tão importantes como as que vivemos. E se já o futebol foi aquilo que foi, convém também, mais uma vez, e tem a ver muito com o argumento da matriz, que as pessoas percebam porque é que se aplicam e qual é a razão que se aplicam a determinadas medidas. Ora bem, o que nos foi dito, e que nós todos compreendemos na altura, foi que era preciso confinar, porque as medidas eram em função do nosso Serviço Nacional de Saúde ter capacidade ou não de, enfim, lidar com esta situação. E, portanto, e para isso era importante não haver uma propagação da doença, não só porque mata, porque a doença mata, isso é um primeiro, mas porque as pessoas que são curáveis, digamos assim, o Serviço Nacional de Saúde tinha que estar preparado para ele. Ora bem, Nesta altura, é verdade que o número de infectados está a crescer em Lisboa, mas também é verdade que, olhando para os nossos congéneres europeus, a nossa taxa de mortalidade é baixa e cada vez mais baixa. As pessoas que estão a morrer, infelizmente, têm origem com comorbidades fortíssimas e muito poucas. Quer dizer, neste momento, se nós olharmos para a taxa de mortalidade por doença, digamos que o Covid nem deve aparecer na lista, não é? Mesmo as pessoas que são internadas em UCI estão a níveis muito mais baixos que a média dos nossos países europeus. Portanto, era bom que houvesse uma explicação muito mais curial face à situação. Porque, por estes números, sou franco, eu não percebo, por exemplo, este bloqueio de Lisboa. Não percebo. E repito, hei de repetir isto mil vezes. Eu falo disto com toda a humildade, não sendo um epidemiologista, nem percebendo políticas públicas nesta circunstância. Quer dizer, que isto fique claro. Aliás, ninguém percebe, nem o próprio governo estava preparado. Mas eu, olhando para estes números, vendo que acho estas medidas, percebendo que vai ser muito difícil ao governo, ao Estado, fazer com que as pessoas vão outra vez, se confinem outra vez. Vem o verão, a rapaziada já teve demasiado tempo. E, portanto, temos que pensar em outro tipo de políticas. Porque o confinamento, neste momento, já é uma política muito gasta, que corre o risco de não ser acatada. Nós, além de termos o problema do erro de comunicação, dos erros, enfim, talvez o nome seja, desta falta de coerência comunicacional, temos este problema de cansaço junto da população.
E a economia também?
Bem, e a questão da economia, já nem preciso dizer. Portanto, eu acho que o governo devia pensar, devia refletir sobre outro tipo de políticas ou de conselhos, para o efeito é o mesmo, diferentes destas da confinamento. Por exemplo, este bloqueio a Lisboa é...
Não pode servir como um alerta para as pessoas consciencializarem
algo de grave? Não é isso. Ele está a ser utilizado como isso, mas isto já é muito repetitivo, o facto de ser alerta, quer dizer, e eu insisto neste ponto. A autoridade está debilitada por causa dos acontecimentos do futebol e tudo mais. Se nós ainda deixamos elementos objetivos sem alguma solidez teórica, ou seja, a questão da matriz, o facto de optarmos sempre pela solução, não vou dizer mais fácil, porque obviamente ninguém no governo quer fazer, de confinar as pessoas, acho que estamos perante um problema que pode crescer em termos da percepção da comunidade. Deixa-me só, para terminar, a nota sobre a vacinação. É evidente, quer dizer, toda a gente sabe que vamos vacinar. É preciso vacinar mais depressa e melhor. Bom, eu não sou propriamente um especialista em logística. Sei umas coisas, mas não sou um especialista em logística. Mas se as pessoas pensarem que um país de 10 milhões de habitantes está a vacinar ao ritmo de 100 mil ou quase 100 mil pessoas por dia, diria que já é muito difícil ir além disto.
Passamos ao segundo tema, a entrar em campo neste Bloco Central, e tem a ver com... com o que se passou dentro e fora de campo esta semana, a propósito, e juntamos aqui, a Hungria é no fundo o centro dessas duas questões, primeiro porque foi no jogo com a Hungria, da seleção portuguesa com a Hungria, que se ouviram alguns insultos a Cristiano Ronaldo.
Alguns, não, acho que foi o jogo inteiro.
Não foram insultos. O facto de chamar homossexual a ninguém não é um insulto.
Visaram ser insultos, para ser mais correta. Houve também um jogo, houve uma atitude por parte do guarda-redes da seleção alemã que envergou uma braçadeira com as cores do arco-íris. Houve também, para fazer aqui uma rápida resenha, a tentativa de iluminar o estádio onde a Hungria ia jogar exatamente com a Alemanha, com essas cores do arco-íris. Politicamente, a UEFA opôs-se a isso, considerando que estava em causa a neutralidade em campo, e curiosamente foi o mesmo argumento utilizado por Portugal enquanto presidência da União Europeia para também não subscrever a tal carta em que se condenam os retrocessos ou as limitações que visam, no fundo, a comunidade LGBTI mais na Hungria.
Acho que visam todos os húngaros. Olha, começando pelo futebol e pela UEFA, porque acho que também merece alguma reflexão. Este europeu é um europeu sem pés nem cabeça, disputado num sem número de cidades, violando, primeiro, um princípio da UEFA, que é a verdade desportiva, mas também por ter jogos em Budapeste, mas também em Baku, mas em Budapeste em particular, violando um outro princípio que a UEFA dizia que era seu, que era o do respeito. A UEFA faz uma campanha sobre todos estes temas, defendendo-os e promovendo-os. Mas, na verdade, a UEFA faz, na verdade, um discurso de Miss Universo. Não só a UEFA, porque depois já chega ao governo português. Um discurso de Miss Universo que é a defesa do respeito e do pluralismo e da tolerância, menos quando, de facto, a questão se coloca. Portanto, este europeu não devia acontecer com parte dele em Budapeste, depois do que se tem passado na Hungria nos últimos tempos. O que nos diz que há aqui um problema que aposto que vamos discutir muito mais vezes nos próximos tempos, da forma como as organizações que regulam o futebol organizam as suas competições e as suas consequências sociais e políticas. Porque esta ideia de Miss Universo, que pomos uma braçadeira a dizer respeito e depois organizamos europeus em Budapeste e impedimos, porque o Neuer, o guarda-redes da Alemanha, capitão de equipa, foi aberto um procedimento primeiro. A primeira reação da UEFA foi ai, que ele não pode fazer aquilo.
Até se concluir que era a diversidade, a bem da diversidade.
Bom, e depois a UEFA impediu a Federação Alemã de eliminar o Allianz Arena num tema que não tem nada a ver com a neutralidade política, porque o princípio de que o futebol é neutro politicamente é, naturalmente, os jogadores não podem ir para dentro do campo apelar ao voto ou a causas que assentam em clivagens políticas tradicionais. Isto é uma questão de direitos humanos. Eu não vejo porque é que os jogadores não devam, aliás, eu acho que não possam, não só podem, como devem.
Aliás, nos Estados Unidos viu-se o que aconteceu.
É porque esta discussão, o que se passa nos Estados Unidos é um pré-anúncio do que vai acontecer aqui.
Na Fórmula 1.
E portanto, os jogadores não só podem, como aqueles que querem, devem fazê-lo. E acho que dão um enorme contributo, porque o desporto tem um impacto social e de mobilização que os jogadores que querem fazer ativismo em torno de temas de direitos humanos, ainda bem que o fazem. Eu fico-lhes muito reconhecido. Portanto, fico mesmo muito reconhecido ao Neuer, como fiquei ao Colin Kaepernick nos Estados Unidos, e a todos na NBA que se têm manifestado, aliás, na NBA de forma quase hegemónica. Portanto, é muito bom que isso aconteça.
E o Jesse Owens, vamos lembrar.
Exatamente. E, portanto, eu tive muita pena que, tendo em conta o que se passou no Portugal-Hungria, o que se passou com o Neuer e com o estádio de Munique, tenho muita pena que o capitão de equipa da seleção portuguesa não tenha aproveitado a oportunidade para usar a mesma braçadeira que o Neuer. Acho que tinha sido ótimo, mas não, quer dizer, tenho pena, mas também não o critico por não fazer. Agora, se ele tivesse feito, eu defenderia. O que me leva, aliás, a outro tema que nós vamos aqui falar, que é o Mundial do Qatar. É que desde o Mundial de 78 na Argentina, que foi o que foi, que um Mundial de futebol não era instrumental para lavar a imagem pública mundial de um regime político que é uma ameaça e uma afronta aos direitos humanos. E, portanto, se aqueles que têm memória ou que conhecem o episódio de 78 sabem o que é que se passou na Argentina em 78. Aliás, curiosamente, cruza-se também sempre o tema da verdade desportiva com a lavagem de regimes que violam os direitos humanos. Portanto, isto não tem nada a ver com questões de neutralidade política.
Argentina, Peru.
Exatamente. Já para falar da história do Cruyff, não se sabe bem, mas não terá participado nesse Mundial, por ser na Argentina, naquele contexto. E, portanto, o Mundial do Qatar é um problema. Morreram um número, eu já nem sei, são milhares de pessoas que morreram nas obras do estádio do Qatar, trabalhadores que estão em condições de escravatura, e a FIFA vai realizar o Mundial do Qatar. Já houve alguns jogadores que se pronunciaram sobre isso, curiosamente novamente alemães. Nós temos sempre uma coisa com os alemães, mas eu tenho visto, agora foi o Neuer, foi o Kroos que se pronunciou em relação ao Mundial do Qatar, e só tenho visto, isto começa nos jogadores, e portanto vai demorar, mas vamos chegar ao Mundial do Qatar com as federações a serem obrigadas pelas opiniões públicas e pelos jogadores a pronunciarem-se e a tomarem posições sobre isto. E, portanto, é bom que a UEFA e a FIFA se vão preparando para aquilo que os espera, já que não são capazes de mudar os seus comportamentos. O que me leva a Portugal.
Mas já agora... Podemos fazer aqui uma pausa no, antes de irmos a Portugal, Pedro Marcos Lopes, já agora sobre
antes
a questão...
Antes de ir a Portugal, ficamos, vimos a mesma.
Volta, regressamos a esta parte mais, enfim, não é bem desportiva, mas...
Eu fiquei muito decepcionado com... Vou começar por aí. Eu fiquei muito decepcionado com o Cristiano Ronaldo. E porquê? Se há pessoa no mundo, que podia ter... feito a diferença neste momento, o seu nome é Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida nas redes sociais. Mais seguida, é a pessoa mais seguida do mundo. Oh, Kim Kardashian, pobre de ti, oh, LeBron. Quer dizer, não há comparação para Cristiano Ronaldo. Os grandes desportistas passam à história pelos seus feitos desportivos, mas também pelas suas atitudes perante a comunidade. Quer dizer, não é em vão que o Jesse Owens passou, que o Muhammad Ali também passou, e tornaram-se ícones, não é só pelos seus feitos desportivos.
Ou mesmo o LeBron agora, quer dizer, que tem mesmo o LeBron James, estou a pensar, mesmo, há uma tradição
mesmo
de
LeBron,
grandes desportistas
mesmo
com
LeBron
um
James,
ativismo.
São pessoas que vão ficar na história muito para além dos seus méritos desportivos. E o Cristiano perdeu uma excelente oportunidade de que nós nos orgulhássemos não só das suas qualidades como futebolista, mas como homem e defensor do que está certo. Quer dizer, que não há outra maneira de pôr. Particularmente num desporto onde a homofobia é uma doença muito extraordinariamente grave. A homofobia é um cancro da sociedade e no desporto, nomeadamente no futebol, é o... mais do que muito, porque repara, que eu me lembro, que eu me recordo, apenas um jogador, o Fashanu, o inglês, reconheceu a sua, admitiu a sua homossexualidade em público. Nós temos um desporto praticado por milhões de pessoas, a um nível de centenas de grandes equipas, grandes jogadores, não há um caso de homossexualidade. Claro que há e muitos. Os jogadores têm a vergonha, não têm a capacidade, não conseguem ultrapassar esta terrível barreira da homofobia no futebol. E até por aí, Cristiano Ronaldo podia dar um bom exemplo. Cristiano Ronaldo, e eu falo do Cristiano Ronaldo por causa disso, por ser provavelmente a pessoa mais conhecida do mundo. Ainda para mais, porque o Cristiano passou o jogo inteiro a ser chamado de homossexual pelos húngaros. E ele podia ter, através dessa atitude, mostrado que não é grave que te chamem homossexual, porque ser chamar homossexual não é um insulto. Nunca será. E nesse aspecto eu fiquei triste, quer dizer, não, o Cristiano lá sabe a vida dele. Mas...
Não poderá também haver aqui uma estratégia de grupo, de seleção, mesmo
fiquei
tendo em
triste.
Conta a posição
em
do
Em segundo governo. Lugar, eu não sei se isso tem a ver com a estratégia da seleção ou não. Também gostava... Teria gostado, e acho que teria sido importante, que a seleção tivesse tido uma posição firme em relação a isto. Porque, já lá vamos, tu dividiste em dois lados, porque nós estamos a falar do direito humano mais básico, que é o direito a nós sermos aquilo que somos. E não termos medo, nem estarmos condicionados de dizer aquilo que somos. E nós que andamos, não só a UEFA, o Pedro já falou da UEFA, portanto nem vou falar disso, andamos constantemente com campanhas, o futebol a fingir que, e nós às vezes a fingir que apoiamos campanhas contra o racismo, quer dizer, porque aliás a UEFA tem uma campanha já há muito tempo de uma luta contra o racismo, já fez várias campanhas nisso. O que nós estamos aqui é numa luta exatamente igual à, exatamente igual à campanha contra o racismo, na defesa do direito mais básico de uma pessoa. E, portanto, no que diz respeito ao futebol, fiquei triste que isto tivesse acontecido. E acho que se perdeu uma enorme oportunidade, particularmente o Cristiano, de mostrar que é muito mais do que um extraordinário jogador de futebol.
Regressamos então ao tema da Hungria, mas sob a perspectiva do governo português. Pedro Adão e Silva, o governo invocou esta semana o facto de ter a presidência da União Europeia para não assumir uma posição... para assumir, aliás, uma posição neutral. Mas, se não estou enganada, em 2001, quando Portugal também tinha a presidência da União Europeia, na altura com António Guterres, e sobre uma questão...
Da Áustria.
Da Áustria, de Haider. Foi o
governo português... Uns ministros austríacos que faziam parte do partido de Haider.
Exatamente. Pegando por aí,
compreende-se a Eu lembro-me bem a Martine Aubry, que era... Essa questão colocou-se primeiro num conselho de Trabalho e Assuntos Sociais, e a ministra francesa Martine Aubry recusou-se a participar no conselho.
Aí não houve neutralidade.
Não faz sentido nenhuma neutralidade. Quer dizer, há aqui várias reflexões. Eu há bocado utilizava a expressão Miss Universo. Quer dizer, se as presidências do conselho não servem para precisamente os Estados-membros influenciarem a agenda e assumirem posições, se é para ter uma gestão burocrática e neutra dos processos, acaba-se com as presidências rotativas, que aliás são um problema para as políticas domésticas dos Estados-membros, como Portugal tem percebido nos vários governos que têm presidências, o que acontece à governação nesse período. Há várias coisas a dizer sobre isso. Eu até percebo o tema da neutralidade em dossiês, em votações que dividem e que têm a ver com questões políticas. Agora, a presidência rotativa nunca pode obrigar a neutralidade em questões que são de direitos fundamentais. E os direitos humanos são direitos fundamentais. E se a questão é tática, quer dizer, o taticismo conjuntural em relação à Hungria já está ultrapassado porque, entretanto, já temos PPRs e, portanto, podemos... PRRs, peço desculpa. Podemos deixar isso de parte. E há várias questões que aqui se colocam. Uma sobre a própria Europa. Bem, se a União Europeia passa a ser apenas um espaço comercial... E, portanto, afastamos esta ideia de construir qualquer coisa em comum, que partilhamos uma ideia de bem, de virtude, que é isso, a construção europeia, é também uma partilha de uma ideia de virtude. Se suspendemos isso...
E de valores, não é?
De virtude, no sentido que a virtude depende de um conjunto de valores que nós achamos que todos temos, não é? E esses valores são a liberdade de expressão, a dignidade humana, o pluralismo, os direitos humanos, quer dizer... Se achamos que podemos suspender isto de forma ostensiva e repetida, não vale a pena continuar o projeto europeu. Portanto, isso é mesmo uma questão sobre o projeto europeu. Há uma outra questão importante e que tem ainda a ver com a presidência, é que nós vamos acabar a presidência daqui a uns dias e depois segue-se a Eslovénia, que é também um país que propriamente não é um baluarte liberal e com sólidas credenciais dessa perspectiva. E, portanto, o que o governo português devia aproveitar, como tem sido chamado a atenção, por exemplo, o Rui Tavares, que, aliás, não abandona este tema à Hungria já há muitos anos e com razão e coragem, o que o governo português devia fazer é precisamente aproveitar a presidência portuguesa para deixar uma marca. Mas ainda sobre isso há uma coisa que eu gostava de dizer e que se prende com uma espécie de anacronismo diplomático. Falamos sempre muito da nossa, do nosso processo de transição democrática e da forma como nos transformámos em muitos domínios numa democracia, mas acho que há aqui também uma reflexão a ter sobre alguns setores da sociedade portuguesa em que se mantiveram uma espécie de práticas anteriores à democracia. Há vários setores assim que se reproduziram em democracia. E esta espécie de subserviência diplomática em relação a tudo, que acontece várias vezes, não é só agora com a Hungria, que de quando a quando percebemos, quando entregamos isto à diplomacia e às práticas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, emerge um problema, é que afinal parece que se sobrepõe essa ideia de excesso diplomático sobrepõe-se à ideia de que há valores que devem sobrepor essa diplomacia hiper-realista. E, portanto, é tudo muito mau. Foi muito mau a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que depois até apareceu suportada pelo próprio ministro. Primeiro foi a secretária de Estado, que parecia que estava a dar eco da posição dos serviços. Depois o próprio ministro dá conta disso e isto não tem pés nem cabeça. Não tem pés nem cabeça que Portugal invoque uma neutralidade para não se pronunciar sobre um assunto destes, que ainda para mais não é uma coisa isolada, é o culminar de um longo processo de criar na Hungria e por arrasto noutros países um Estado que já não é uma democracia liberal. Aliás, é difícil dizer hoje que a União Europeia é constituída por 27 democracias. Já não é possível fazer essa afirmação.
Pedro Marques Lopes, como dizia o Pedro Adão e Silva, Portugal perdeu uma oportunidade de deixar uma marca nesta matéria, refugiando-se na neutralidade?
Não há, enfim, eu corro risco de repetir boa os argumentos do Pedro Adão e Silva, mas não admira que os repita, porque, enfim, são os argumentos de alguém de boa vontade. Eu acho que, quer dizer, nesta questão não é difícil haver duas opiniões, ou pelo menos há duas opiniões, a do governo, e sem fazer grandes juízes de valor das pessoas, como dizia o outro, dos portugueses de bem. Mas neste lado, são mesmo os portugueses de bem. Repara uma coisa, não, em questão de direitos humanos não há neutralidade, não há neutralidade. Ou és a favor dos direitos mais sagrados que existem, ou não és. Portanto, não, em nenhuma circunstância existe uma terceira via, digamos assim. E, portanto, o governo teve uma conduta, e pesando calmamente as palavras, além de que está para lá de miserável, foi uma atitude colaboracionista. O que o governo português foi colaborar com um regime que neste momento não é uma democracia. O que o governo português fez foi colaborar, ou pelo menos não condenar de uma maneira clara, uma lei que é uma lei que nós, na nossa inocência e no nosso otimismo, pensamos que já não podia voltar a existir num país da Europa, que é, ao coberto de legislação sobre a pedofilia, que aliás é uma obsessão corrente dos novos fascistas, o Ken Onan também tem essa obsessão, a coberto de legislação sobre pedofilia, elabora uma lei que é basicamente atentatória contra os mais básicos princípios da dignidade humana. Isto da promoção, da não promoção da homossexualidade é uma coisa extraordinária. Será que até este momento havia cartazes na Hungria a dizer, por favor, tente ser homossexual, que vai ver que vai gostar? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de não se poder dar educação sexual, de não se poder falar de homossexualidade, que é uma das razões porque ainda é um problema tão grave para as pessoas que são homossexuais poderem viver com naturalidade a sua sexualidade. Portanto, o governo português foi colaboracionista com o regime de Viktor Orbán. Depois...
Já agora, deixa-me só acrescentar uma coisa, porque como nem tudo é mau, isto teve um efeito positivo em Portugal, é que descobrimos que, afinal, há um enorme consenso em relação a estes temas na sociedade portuguesa. Eu desconhecia, como convergiu aqui também uma coisa de uma oportunidade
mas
de
isso,
criticar justamente o governo...
Mas isso, sabes porquê que fiz isso? É porque não tens Facebook.
Não tenho.
Dizes isso porque não tens Facebook, porque apesar de haver essa ideia, não é verdade, porque basta visitar páginas do Facebook, olha, nomeadamente a minha, sem fazer publicidade, para perceber que há uma enorme quantidade de pessoas que continua a dizer, bom, isso há temas muito mais importantes, como se houvesse temas mais importantes que a dignidade e que os direitos humanos. Mas a nota mais importante e que mais me chocou foi a desculpa que o governo deu para não assinar. Porque se havia alturas em que, mais uma vez, como há bocadinho falei do Cristiano Ronaldo, se havia alturas onde o governo português podia deixar uma marca, era nisto. uma marca clara.
Até porque uma das prioridades da presidência havia uma...
Sim, não, e era uma marca clara, porque há que de uma vez por todas, a União Europeia tem de tomar uma posição forte em relação à Hungria. A Hungria já não é um regime democrático. A Polónia está também... A Polónia, aliás, há sempre estes efeitos de preparação, não é? E de exemplo. Quer dizer, a Polónia tem todas as pessoas, o governo da Polónia tem toda a legitimidade, ou pelo menos perdeu um bocado o medo de assumir aquilo que parece que vai assumir. Portanto, vamos ter o segundo país não democrático, não defensor da democracia liberal, dentro da Europa. Portanto, Portugal podia ter deixado uma marca, podia ter sido verdadeiramente, podia mostrar finalmente à Europa, à União Europeia, que era preciso fazer alguma coisa. E optou por ser cobarde, optou por ser, eu repito, colaboracionista. É uma coisa que é impossível perdoar. É impossível perdoar. E depois, a contradição que foi feita entre os membros do governo a dizer, sim, mas nós somos contra isto, mas quando houver uma mais à frente nós assinamos. Agora é que não, porque
estamos nesta cadeira.
Porque estamos nesta cadeira. Não, é exatamente porque estavam nessa cadeira que deviam ter assinado. Isto até foi pedagógico nesta circunstância. Quem acha que os direitos fundamentais, os direitos humanos, estão adquiridos e que já não temos de lutar mais por eles, está... Não só está enganado, está a prestar um péssimo serviço aos direitos humanos e aos direitos das pessoas. Quem acha que, por exemplo, a questão dos direitos dos homossexuais ou a questão do racismo está resolvida em Portugal, agora falo só de Portugal, está completamente enganada. E muitas vezes esta nossa atitude de pronto, isso está resolvido, agora não vamos falar disso, é o pior que pode acontecer.
Estamos já mesmo contra o relógio, mas queria ouvir-vos ainda sobre as peripécias que ocorreram nesta última semana à volta do calendário autárquico. O calendário, não direi, das escolhas autárquicas, nomeadamente a Norte, com este bater de porta por parte de António Oliveira, com uma carta em que criticava as manobras do aparelho e dizia até que saía por uma questão de higiene. O que é que se passa a Norte entre os grandes partidos e as escolhas que estão a ser feitas para esta campanha, que estão a resultar em falsas partidas, Pedro Domingos?
Passa-se um problema que também se passa a Sul, isto é, quando o PS ou o PSD têm de encontrar candidatos alternativos, portanto, que disputam eleições a presidentes em exercício, têm enormes dificuldades e nas enormes dificuldades revelam os seus problemas de enraizamento e de fechamento social e, portanto, todos os sintomas maus que nós conhecemos do funcionamento dos partidos vêm à tona. E, portanto, isso é particularmente visível nesses casos. Acho que há problemas adicionais no Distrito do Porto, para o PS e para o PSD. Desde logo no Porto, conselho para ambos, porque com um candidato independente esta questão ainda se torna mais difícil, portanto os partidos perdem qualquer capacidade de marcar terreno, posição, afirmar-se, é uma coisa cheia de problemas no processo. A história do PS no Porto até chegar a um candidato, uma coisa que dá profunda reflexão. No caso de Gaia e do PSD, tem aqui ainda coisas adicionais distintas. A primeira das quais é porque a escolha de António Oliveira é uma escolha que veio contradizer aquilo que Rui Rio tem dito sobre a proximidade ao mundo do futebol. Portanto, escolher António Oliveira foi, de facto, um grande jogador de futebol, mas não sei porque é que isso o torna um bom candidato a uma Câmara Municipal. Sinceramente, não consigo perceber exatamente. Mas posso ser eu que estou a ver mal. Mas a verdade é que foi escolhido e depois de escolhido passa-se isto. É uma aposta que tem um sentido nacional. Como agravante, eu chamo a atenção que os 15 concelhos mais populosos do país, e, portanto, é onde se disputam as eleições autárquicas do ponto de vista dos votos, nesses 15 concelhos o PSD tem apenas duas câmaras. Curiosamente, duas câmaras que não são propriamente presididas por entusiastas de Rui Rio. Estou a falar de Ricardo Rio em Braga e de Carlos Carreiras em Lisboa. E se...
Em Cascais.
Peço desculpa, em Cascais. E se olharmos para as outras 13, há dois casos de independentes, Rui Moreira e Isaltino Moraes, e, portanto, se olharmos para as restantes, o PCP tem duas também, mas o resto é tudo do Partido Socialista, e não se vê qualquer possibilidade do PSD vencer essas câmaras ou até ter resultados significativos. Portanto, começando por Gaia, que é o terceiro concelho mais populoso do país, é o concelho mais populoso a norte de Lisboa, em Gaia, o que parece é que com isto o PS vai ter um resultado estrondoso e o PSD vai ter um péssimo resultado.
Já tinha tido cerca de 20% nas últimas, contra 60 e tal. Portanto,
pois agora... ainda pode, será possível piorar, mas o que significa que Rui Rio pode chegar à noite eleitoral com... um cenário autárquico que não corresponde a nada que lhe permita permanecer na liderança do PSD. E nós não nos podemos esquecer que o Rio, um dos motivos porque correspondia a uma ruptura e um virar de página com Pedro Passos Coelho depois das autárquicas que foram péssimas para o PSD, aliás foi na sequência dessas eleições que Passos Coelho abandonou a liderança do PSD, era precisamente devolver capacidade autárquica ao PSD. Ora, nós olhamos para os concelhos mais populosos e não se percebe bem que dinâmica está a ser essa que vai trazer grandes resultados a Rui Rio. Portanto, esta questão de Gaia é um observatório revelador dos problemas que Rui Rio vai ter nas autárquicas.
Pedro Marques Lopes.
Mas é também um observatório revelador, tal como o Porto com o PS, do problema que os partidos têm de enraizamento e de capacidade de trazer protagonistas e alguém que dispute eleições a presidentes em exercício.
Pedro Marques Lopes.
Não, há aqui o caso do Porto e do PS no Porto e do PSD em Gaia, são ambos demonstrativos de máquinas partidárias que... estão de costas para os cidadãos e, como estão de costas para os cidadãos, começam a deixar de ter relevância, o que é extraordinariamente perigoso. No caso do Partido Socialista, isso é claríssimo. No caso do Partido Socialista é no Porto, é não se querer estar completamente nas tintas para construir uma alternativa a Rui Moreira e, sim, estarem preocupados com as pequenas guerras de poder dentro da Conselhia da Distrital. Foi um processo absolutamente lamentável e que teve uma conclusão, enfim, que não vai ser boa para o Partido Socialista. O segundo caso é completamente diferente, tem a ver com... O do PSD em Gaia é exemplificativo e é... Não é exemplificativo, é o modelo do problema do PSD. O Rui Rio há uma coisa que não tem culpa. É da degradação do PSD a nível de quadros, a nível de captação de pessoas. O PSD está exangue, tem muito pouca gente de qualidade, deixou de ter capacidade de ir buscar gente à sociedade civil, algo que era quase um traço distintivo até a determinada altura, deixou de ter essa capacidade. E foi completamente, já desde o tempo de Cavaco Silva, tem que ser dito, foi completamente seco. Está seco de pessoas. E Rui Rio tem aqui uma tarefa, e eu disse desde o princípio, uma tarefa absolutamente gigante, que era praticamente impossível, que era tentar trazer pessoas para o PSD, e evidentemente, e claramente, tentou, mas não conseguiu. E o caso de Gaia é típico, porque quando o partido não tem gente, há sempre dois métodos. Ou tentar captar alguém da sociedade civil com obra, com trabalho, com algumas ideias que já tenha demonstrado da política e de ideias para a comunidade, ou então ir buscar uma pessoa com notoriedade. O primeiro caso está cada vez mais difícil devido a esta campanha que está a correr contra qualquer pessoa que queira exercer um cargo público. Quer dizer, Eu fico absolutamente... Eu agradeço e acho notável que as pessoas ainda vão para ministro ou secretário de Estado ou qualquer cargo com notoriedade pública, porque a primeira coisa que acontece quando são nomeados é que são os ladrões, a segunda, quer dizer, ir por aqui fora e uns mamões, peço desculpa do termo, mas é o que está a acontecer. E, portanto, cada vez é mais difícil ou quase impossível ir buscar pessoas à sociedade civil com provas dadas e que tenham ideias, digamos assim. A segunda é a notoriedade. O Rui Rio foi por esse caminho, coitado, não tinha outro. E no caso de Gaia foi buscar uma pessoa que só tem notoriedade. Não tem rigorosamente mais nada, nós não lhe conhecemos uma ideia política, nunca o vimos dentro de um debate sobre qualquer projeto na sociedade, zero. A única coisa que sabemos dele, e nisso vocês podem não se lembrar, mas lembro-me eu, se ele era excelente, foi um excelente jogador de futebol, um extraordinário jogador de futebol. De resto, não sabemos rigorosamente mais nada dele. Bom, e Rui Rio tem tanta dificuldade ou tão pouco em arranjar gente que até as suas linhas vermelhas ultrapassou, porque ele dizia sempre que não ia buscar ninguém do futebol, que não se devia misturar futebol com política. Ora bem, Oliveira é o futebol, não conhecemos rigorosamente mais nada dele do que seja o futebol, e portanto Rui Rio, coitado, pisou não, ultrapassou largamente as suas redes vermelhas para ir buscar António Oliveira, que lhe agradeceu fazendo dos espetáculos mais lamentáveis de que me recordo ultimamente em termos de política e desta desistência. Ao menos o candidato do PS no Porto teve lá um dia e saiu, entrou mudo e saiu calado. António Oliveira insultou rigorosamente toda a gente, pôs o partido de pantanas. Claro que as estruturas do PSD estão com problemas muito graves e alguns, se calhar, parecidos com o de Oliveira, com o que Oliveira mostrou. Mas, quer dizer, insultar a honra, destratar completamente as pessoas com que ia trabalhar, quer dizer, porque depois há detalhes incríveis. Porque a única coisa que a estrutura... A única coisa não. É evidente que a estrutura do PSD é a estrutura do PSD e é o PSD que se candidata àquela Câmara. Não faz sentido ter 12 pessoas numa lista onde nenhuma é do PSD. Ou uma é do PSD. Quer dizer, há mínimos. É assim que as coisas funcionam. Ah, mas isso, enfim. Eu fiquei chocado, ou melhor, fiquei mal impressionado, é por Rui Rio nada ter dito sobre este processo. E não foi só chocado que fiquei, quer dizer, fiquei chocado porque acho que Rui Rio, que ultrapassou as suas barreiras para ter António Oliveira, devia ter dito alguma coisa. Ainda para mais, é o terceiro mais populoso distrito de concelho do país. Mas não disse nada. Mas impressionou-me foi... Isto dá um ar de desistência. Não tenho outra maneira de pôr, quer dizer. Alguém, um líder que se queira afirmar, que esteja preocupado com o seu futuro pós eleitoral das autárquicas, que já se percebeu que não vai ser radioso, era alguém que iria aparecer e que fazia um discurso forte, não interessa.
Para mobilizar outra
vez. Isto aconteceu, mas nós vamos arranjar um grande candidato, nós vamos ser capazes e se não ganharmos esta vamos dar a luta, mas temos as outras. E nada. A sensação que eu tenho, e este episódio contribuiu para isso, é que Rui Rio já desistiu, mas ainda não disse.
Nós é que não desistimos, embora estejamos já muito para lá da nossa hora, do nosso Bloco Central dos Interesses. Pedro Adão e Silva.
Olha, eu, o meu interesse desta semana é um interesse que eu vou partilhar, mas que já não é partilhável, porque é uma peça de teatro, cuja última récita é hoje, para quem está a ouvir, sexta-feira, e está esgotada, todas as récitas estiveram esgotadas em Lisboa. É uma peça do Teatro do Vestido, uma produção do Teatro São Luís, que foi no Lux Frágil. Eu anuncio agora porque, em princípio, passará pelo Porto, no São João, mais à frente de algum tempo, e portanto as pessoas podem ficar alerta, até porque em Lisboa ela esgotou rapidamente. Chama-se Aquilo que Ouvimos. É um exercício de teatro documental em torno da memória, em torno da memória da música. E uma memória muito particular, a experiência de ouvir música daqueles que se tornaram melómanos na década de 80, a princípio da década de 90, e o que era essa experiência.
Uma peça para o Pedro Adão e Silva.
E uma experiência muito particular, que passava pelos programas de rádio, por trocar discos em vinil nos pátios das escolas, e portanto é na verdade a minha vivência, e por isso eu gostei particularmente desta peça. É um exercício que à partida descrita assim poderia não funcionar e não ser fácil, mas funciona, prende. Eu acho que é muito interessante mesmo para quem não teve aquela experiência da descoberta da música e da partilha da música, mas que tem outra diferente, ou anterior, ou até a que hoje as pessoas que gostam de música, que têm 12, 13, 14, 15, 16 anos, têm, que é certamente muito diferente das mixtapes em cassete que se fazia então. E, portanto, aquilo que ouvíamos, que além de mais tem também uma banda de 5 músicos a tocar durante a peça, aquilo que ouvíamos, assim se chama a peça do Teatro do Vestido, mas que também é aquilo que continuamos a ouvir, e como se estas memórias de infância e de adolescência não se perdem, e também não se perde a forma como nos lembramos dela, e isso é absolutamente irrepetível, e eu recomendo esta peça para quem a possa ainda ver. É da direção da Joana Craveiro.
É para ficar atento quando vier ao Porto. E Pedro Marcos Lopes, o que é que tu ouves, ou o que é que te andas a lembrar por estes dias?
Eu ouço sempre muita coisa. Eu sou
do que ouço o Bloco Central dos Interesses, rapidez.
Mas, não, o que eu vou recomendar, o meu interesse para esta semana, estamos sempre a surpreender, agora descobriram, parece que havia já, não foi descoberto, mas vai ser editado um álbum ao vivo de um dos grandes e meus heróis musicais, que é o Johnny Cash, que foi gravado em 24 de abril de 1968, e, curiosamente, 15 dias antes do concerto histórico do Johnny Cash em Folsom. E é notável, eu estou com muita curiosidade de ouvir o álbum todo, e foi já lançada a primeira música, que é o I'm Going to Memphis, que é que nós vamos ouvir, cortada de uma parte do discurso, porque a música começa com um discurso comprido do Johnny Cash, e aí vai dela.
E aí vamos
ouvir Hello, I'm Johnny Cash.
Exatamente. Vamos com o Homem de Negro e vamos de comboio a fechar esta edição do Bloco Central com Pedro Dão e Silva, Pedro Marcos Lopes, cuidado técnico de José Guerreiro. Fiquem bem. Took all my money, he wouldn't let me see the cars. I owe the boss about 100 years for sleeping in his backyard. I'm going to Memphis, yeah, that's right, Memphis, huh? Like a bitter weed, I'm a bad seed, but when that levee's through, and I am too, let the honky-tonk roll on. Come morning, I'll be gone, I'm going to Memphis. I've never been to Chicago, but it must be a mighty fine place. I couldn't get past Tennessee with Mississippi all over my face. I'm going to Memphis. Well, the freezing ground at night is my own folding bed. Poke salad is my bread and meat, and it will be till I'm dead. Another boy is down, the shovel burned him out. Let me stand on his body to see what the shouting's about. I'm going to Memphis, yeah, that's right, Memphis bound. Like a bitter weed, I'm a bad seed, but when that levee's through, and I am too, let the honky-tonk roll on. Come morning, I'll be gone, I'm going to Memphis. I brought me a little water in a Mr. Prince Albert can, but the boss man caught me drinking it, and I believe it broke my hand. They all call me crazy for sassing Mr. Scott. My brother was killed for a deed I did, but I did remember why. I'm going to Memphis, yeah. I'm a bitter weed, I'm a bad seed, but when that levee's through, and I am too, let the honky-tonk